Rapaz, é...
Sim. Caraca, cara, olha, sim, a pessoa que tá ouvindo até hoje, realmente, ela é merecedora, né, não? Porra, irmão, 69, assim, 69 episódios já, cara.
Mas esse negócio é muito bom, porque é assustador. Você já acha que vai entrar no gemidão e não era o gemidão, né? O gemidão falso, um falso gemidão. Bem aí.
Exatamente. Não, bom. Eu gosto que ele é planejado de forma, assim, perfeita, porque se você reparar, o tempo de gemidão que ele sustenta é menor que o tempo de você entrar no celular pra dar pause, pra tirar o áudio, entendeu? Que é pra você ser pego de surpresa mesmo. Falar, ih, caramba, que porra de música é essa, sabe?
Ai, a mente, ela sai de um estado de alerta e ela vai entrando na é, ela vai indo... Ah, tum,
é, sabe, tipo, rapaz, música eletrônica é mexe com a gente, cara.
Ai, rapaz, olha, isso é muito engraçado, velho. Alguém pegou o tom da música e pensou, pô, parece aquela mulher do gemidão. E juntou, entendeu? É isso que eu acho engraçado. É a mente por trás da criação disso.
Com cara certeza, cara. Alguém magoado, assim, botar... já, né? Já caiu no gemidão algumas vezes, ai, quer dar o troco, sabe?
Mas o problema é que não é o gemidão. Então, o mais engraçado é isso. Agora sim, vou te falar. É... Pô, tinha que ter os créditos, assim, sabe? Quem cria essas coisas? Porque essa
parada
espalha,
cara,
né, velho? Em TikTok, em todos os lugares, a gente não sabe.
Não, chega
a autoria
pra gente
dessa
já
obra de...
Como se surgisse no ar, né?
Surgisse no ar, é como se fosse uma inteligência artificial.
Teoria da biogênese, Pedro.
Que tá criando essas coisas, pô. Não tá certo isso, tá? Entendeu?
É.
Não pode.
Não pode.
É, pai, mas ó, muito bom.
Parabéns.
Parabéns. Eu acho que a melhor maneira de começar o programa 69 é essa.
Com certeza.
Né? E eu acho que essa é a única brincadeira com o número 69 que a gente vai fazer.
Ah,
porque também, todo mundo... Lá no grupo do Telegram tava todo mundo, vocês vão aprontar pro 69. Aprontar, pô, o que se a gente botar mais armado que isso? Entendeu? Vai virar um... Não tem mais o que colocar.
O problema aqui é o sarrafo, né? O sarrafo do programa, ele já tá sempre lá em cima, entendeu?
E isso, entendeu? Não tem mais o que fazer. É, não tem, tipo, nada aqui.
Torcedores, calma.
Não, mas isso veio pra salvar. Esse gemidão aí, ele é sensacional.
Sensacional, parabéns.
Ele tem que ser passado pras pessoas como uma maneira de... Se você manda uma amizade, né? Você manda um gemidão, você sela uma amizade. Esse aí é pra...
Carimbar, pô, né?
Bodas de carimbar, é com sangue, você sabe? Aqueles pactos, aquelas coisas desse jeito.
Cuspir na mão e apertar.
É isso, né? Quem chegou aí, quem deu play, continuou, né? Depois.
Porra, esse daí tá selado mesmo.
Ai, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o... This is Brasil. Caramba, 69 episódios no ar, tentando salvar o Brasil de si mesmo, por meios de áudios de WhatsApp e criações maravilhosas como essa, que não é bem
exatamente
um áudio.
Exatamente, cara.
Mas ele é uma...
São pílulas,
é, Pedro. Vida.
São pílulas que representam o Brasil de verdade, né?
Um Brasil, a identidade brasileira. Estamos resgatando pelo menos a identidade.
Sem filtro.
Isso. Sem filtro, sem pudores.
Sem
olha
pudores.
Aí, resgatando a identidade sem pudor. É o Brasil nu e cru.
Pra quem não sabe, né, Pedro? Lá. A gente já defendia essa tese lá no início desse podcast. De que no WhatsApp, né, nessas comunicações, assim, diretas, as pessoas, elas não têm muito filtro, entende? Ali o Brasil de verdade acontece, ali tá o Brasil.
As discussões que tem na vida real, elas continuam no WhatsApp.
Continuam.
Quando você passa
continuam
na rua, tem alguém gritando com outra pessoa na rua, é só mandando um áudio. Não tem...
Pode crer.
Não é verdade?
Você procura o foco, né? De, pô, pra que ele tá falando aí? Tu vê um celular na mão da pessoa.
E é isso, né? Vamos nessa.
Vamos nessa, porque
jogo
não tem tempo pra perder mais, não.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, ego.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Abastece todos os dias e a água desce todinha para baixo. Os canos estão quebrados. Pessoas que têm piscina, abastece as piscinas e a gente fica sem água. 7 dias? Não tem condição da gente ficar sem água. Sem água para nada, nem para lavar nada. Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane e aí não tem condição, gente.
Isso aí. Isso aí é aquele entrevistando a pessoa ao vivo.
Ao vivo, ao vivo. Né? Foi uma matéria do SBT, Pedro, em Altamira, no Pará. Maior município do Brasil, sabia?
Ah, é? De tamanho
é,
mesmo?
É, Altamira...
geográfico?
Cara, Altamira, se bobear, é maior que algum estado, sabe? Se deixar, sabe? Porque é muito grande.
Aí, rapaz.
Altamira é gigantesco.
E aí ela tá reclamando que fica sem água. Quando enche, o pessoal, prioriza o pessoal que tá pra baixo, né? A água deve descer direto.
Isso.
E aí ela... vem a desigualdade social, né? Oh, de
exatamente.
Cara aí, ó.
Tipo, tem as pessoas que estão enchendo sua piscina e não sobra água pra ela lavar, né?
Mulher tem que lavar Mary Jane todos
os dias. É, todos os dias.
Não só a mulher, né?
É verdade.
O Peter Parker tem que lavar também o Peter Parker. Não, porque fica aí falando de... O homem precisa também, né? Seu aceio aí, que não é
rapaz,
possível, né?
Esse universo
é
da Marvel mulher, não tá fácil, cara.
É, hoje tá multiverso, chegou aqui né, no Brasil hoje. Porra, com Mary Jane,
só
Peter
na loucura.
Homem-Aranha.
Mas isso aí remete, né, Pedro, a um clássico recente no Brasil, que foi quando a gente falou sobre os apelidos, né?
É.
Os apelidinhos carinhosos.
Todo dia a gente fala, né? Não tem nada que não possa ser... se bem que você falou do lance da Juraci, né?
Juraci,
isso que você tá querendo dizer.
Exatamente. Que teve clássico, que eu falei da Abigail, da Mafalda. Mas teve antes também o da Goiabinha, que a gente falou de fruta. Toda fruta pode ser putaria.
Então é porque dá pra setorizar. Porque tem os nomes, nome assim, nome como Juraci, Mary Jane.
Uhum. Mary Jane é muito bom.
Juninho.
Juninho, Juninho. O Júnior, né?
E tem
né,
os nomes de fruta. É, porque Juninho o cara não vai querer, né? Porque
não
o homem
quer,
tem isso aí.
Tem que
ser
o Júnior, né?
Ele tem que tropeçar no próprio negócio. ele acha que é necessário. Como é que é? Aí você tem a categoria de hortifruti granjeiro.
Isso.
Que isso aí?
Agropop,
mas eu adorei,
né?
Cara, eu adorei que ela usou esse negócio, assim. Tipo, tem que lavar aqui, manter pra uma higiene básica, né? Porque é o que sobra, né?
Bom demais. Eu gostei. Eu gostei porque mostra, talvez, Pedro, até uma evolução. Porque, como eu falei lá do Juraci, né? Esses nomes são nomes antigos, né? É, nome gringo é novo. Não sabia que já tava nessa linha, sabe?
Nome gringo de personagem de quadrinho.
É.
Entendeu? É, dá um personagem
qual
de quadrinho.
Qual o próximo papo?
Kal-El. Goku. Goku é maravilhoso.
Kuririn.
Kuririn, né?
Bota. A Bulma, né?
Naruto. Naruto tá na moda aí de novo.
Tá na moda,
um negócio de 20 anos atrás voltou pra
moda. One Piece,
moda,
né? One Piece. Como é que é o nome do One Piece? Como você
tem
One Piece?
Um bocado Luffy, tem um bocado de anime. Mas só anime aqui agora, viu? Se a gente é...
Pô, mas também as outras animações vai ser o quê? Hora de Aventura?
Pô, podia ser Optimus Prime.
Caramba.
Não é, o Transformer. Um negócio assim horroroso. Normal, né? Vamos dizer assim. Sei lá, como Juraci e tal, eu acho mais divertido.
É mais divertido,
fica mais...
Tem uma criatividade assim... maior, né? Tipo, pra você buscar essas referências, né?
Porque, porra, Mary Jane foi... Mas eu adorei que ela trouxe assim... esse detalhe na matéria.
Mary Jane, que também é utilizado pela galera que gosta de torrar um pra falar de marihuana, porque em inglês é Mary Jane, sabia?
Ah, é?
É, a galera fala, em vez de falar Maria Joana, fala Mary Jane. Torrar uma Mary Jane, entendeu?
Ah, rapaz, é muito
e
Brasil.
Aí?
E aí é isso mesmo, vai ver... Isso não tem nada pra acrescentar, não. Eu não sabia, não. É só ter isso aí mesmo.
Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim. Tenha calma, Moreno.
Tá vendo, Nico? Tenha calma aí, Nico. Tenha calma, Moreno. Tá muito ignorante.
Cara, esse áudio é maravilhoso, velho. Da primeira vez que eu ouvi.
Você não é assim. Você não é assim. É maravilhoso.
É uma ótima forma, né, assim, de você intervir. Na postura de alguém, sabe?
É, imagina.
Você não é assim.
Isso aí é o quê? Uma briga que tá rolando nos áudios,
isso.
Sem filtro, como a gente falou, e alguém que veio com essa intervenção maravilhosa. Aí separou a briga desse jeito, né? Tem a
você
calma
não
Moreno,
é assim.
Você não é assim.
Uma ignorância,
tá,
né?
Ignorante. E esse ignorante aí é agressivo,
é,
né?
Exatamente.
Não é ignorante de não saber, é o ignorante de... Pô,
chegou na ignorância,
tá
chegou na ignorância.
Já chegou na ignorância, a voadora de dois pés, né? Na caixa dos peitos, É história.
Caraca, esse, bom esse demais. É maravilhoso. Bom demais. Poderia ser uma vírgula, né, Pedro?
Poderia, mas ele mereceu espaço maior aqui. Porque
espaço prime.
É um clássico brasileiro. Esse áudio tem o quê? Uns 4 anos por aí? Tem a Calma Moreno.
Acho que sim, hein?
Falando em ignorância, no sentido de agressividade, a gente prometeu lá no grupo do Telegram. Como a gente promete coisas já há mais de 2 anos?
Nem
a gente
cumpre.
Cumpre. É. Alguns. Vamos entrar nesse assunto agora, logo no início.
Pô, essa ignorância agora.
É, de ouvir todos os áudios que vocês mandam.
Nossa,
e a gente começou,
rapaz,
a tarefa. Deu trabalho. Então agora, fiquem aí com um compilado.
Um compiladinho.
Do. Eu não vou nem dizer de quando são esses áudios.
Melhor não, cara.
Não fique ignorância aqui. Senão a gente vai ter que deixar no automático a resposta. Calma, Moreno. Calma. Pra todo mundo.
Mas peraí, vai colocar o áudio sem chamar o quadro?
Tenha calma, Moreno. Você tá muito paciente. Agora chegou a hora do quadro do ouvinte.
Porra!
Eu vim aqui contar a história de quando eu me caguei no carro voltando do aniversário da minha cunhada.
Não, vocês estão aqui falando episódio 30 e alguma coisa que Neymar deu sorte de não participar
do 7-1.
Vai tomar no seu cu! O maluco tomou uma joelhada nas costas.
Quebrou a coluna dele.
Me dá muita tristeza em saber que vocês estão funcionando, estão ativos até hoje, porque isso significa que a gente continua nesse caos.
Eu sou uma pessoa muito tímida de ir no banheiro, e no meio do aniversário, deu aquele revertério monstruoso, depois de ter comido docinho, ter comido bolo.
Pô, Denise Brasil, tá de sacanagem comigo, porra? Eu acordo todo domingo de manhã cedo esperando ver o podcast de vocês.
Isso é sorte? Porra, eu gosto de vocês, mano.
Vai tomar no cu, mano.
Vocês são loucos.
No caminho eu falei, ó, não vai dar. A gente mora perto, mas não vai dar.
Eu vou cagar aqui no carro mesmo.
E o meu irmão, no momento de desespero, olhou pra mim e falou,
caga pra fora da janela.
E eu me recusei a fazer isso.
Porra, aí eu vou ter que processar vocês aí, porque vocês estão me deixando na expectativa e não tão cumprindo, porra. Tá de sacanagem?
Eu terminei fazendo as calças no coitado do Peugeot do meu pai.
Tive que ficar me apoiando no banco pra não poder ficar encostado nele, sabe? Piorar a situação.
Até o caminho de casa.
Francamente, tá louco.
Pô, cara, se foi mal aí. Minha mulher acabou de me mostrar aqui que, por questões de saúde, vocês não vão ter o programa esse final de semana.
Pô, melhoras pra vocês aí. Fique tudo bem.
Mas tô esperando essa surpresa pra semana que vem, hein?
Valeu, caras. Abraço.
E eu vou ficar muito feliz se esse meu áudio aparecer no programa de vocês. Eu aguardo ansiosamente. Um abraço pra vocês.
Ah, Nicolas, isso aí é o resumo do Ziz Brasil em várias coisas, né? Porque
demais.
Você tem aí uma pessoa que quer contar a história de caganeira.
Sempre, óbvio. sempre.
Você tem um ouvinte aborrecido com a gente porque pulou sempre. O programa.
Sempre.
Que é maravilhoso, né?
Tem ouvinte defendendo o Neymar.
Defendendo o Neymar, rapaz. Demorou, né?
Demorou.
Da gente fazer isso. Porque quando a gente fala que ele teve sorte de não participar do 7-1, não é que ele tá falando que ele tomou uma porrada na coluna.
É.
Porra, mas assim...
Acabou com a carreira dele essa porrada?
Isso. Ele continua. Ele não participou do maior vexame da história do futebol brasileiro.
Foi poupado de muito ódio,
pronto,
sabe?
Acabou. Ele não tava em campo.
É.
Então, eu continuo mantendo aqui que ele teve sorte de não ter participado.
Se ele tivesse em campo naquele jogo, hoje ele estaria jogando no Flamengo, com certeza.
Se ele tivesse tomado...
Olha o Davi Luiz aí.
Se ele tivesse tomado uma joelhada... No baba, na pelada aqui do lado, e aí fosse pro SUS, pro Hospital Geral do Estado.
Acabou a carreira.
E tudo bem? Não, mas tomou ajoelhada com todo o aparato tecnológico, morfinas e não sei o que, nem sentiu. 2 dias depois ele tava bem. Mas não foi? Pô. Depois ele tava bem. Então, assim, ele só foi poupado de participar do maior vexame da história do futebol brasileiro, que é perder de 7-1.
Em casa.
Dentro de casa.
Uma Copa do Mundo. Porra, irmão, não, é muito...
Não tem nada maior.
Não tem.
Nem aquela derrota do Maracanã dos anos 50.
Não.
O ouvinte que falou isso aí, óbvio que eu, como uma pessoa que tem problema de coluna, não entendo o que é uma dor na coluna, mas eu digo assim... Uma coisa não. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Tipo assim.
O salário dele só aumentou de lá pra cá.
Porra, entendeu?
Assim,
não deu nada errado.
Meu amigo. Pô, na boa.
Entendeu? É que nem defender bilionário.
Pô, é, bilionário. Pois é, vou exatamente. Aqui. Daqui a pouco eu vou falar que é enviado certo. De Deus, ah, pelo amor de Deus.
Rapaz, enviado de Deus?
Teve Neymar? Isso. Não, Neymar não, mas teve bilionário aí passeando no Brasil que a galera comparou com Noé, comparou com profetas eu religiosos. Vi,
rapaz, olha que maluquice. Tá? Não vou nem entrar nesse negócio, não. Mas...
Deixa estar.
E aí teve a pessoa da tristeza porque reparou que o Brasil continua mal e a gente continua funcionando, como disse, né?
Tipo... A instituição não para, né?
É, eu acho que a gente vai demorar um bom tempo pra se recuperar.
Não, eu acho que tem que também haver um rebranding, Pedro. Tem que haver uma ressignificação de marca, porque assim, não tem que associar dizer Brasil à tragédia também, entendeu?
Sim.
Eu acho que assim, tratar do brasileiro, da brasilidade, não precisa ser necessariamente num cenário de caos.
Mas aí, Nicolas, tem que contextualizar que esse áudio aí, ele tem pra mais de um ano aí que, que chegou, entendeu? Então, a gente tá atualizando a lista aos poucos. Então,
é verdade.
Muito tempo. Tem certeza. Hoje a gente já tem um Desis Brasil diferente de quando ela mandou o áudio, entendeu? Que era realmente... Não sei se era mais triste. Eu não sei.
É
não
difícil,
dá pra...
é difícil tentar entender.
Esses dois anos foram tão esquisitos que a gente não entende nada, né?
Eu não entendo nem como é que esse podcast surgiu até agora, cara.
Você continua de máscara nas coisas?
Rapaz, só quando eu vou em coisa médica.
Sim.
Tipo assim, se eu for numa clínica, se eu for num lugar assim, eu vou de máscara, confesso. Mas de resto, não.
Eu tenho feito shows de stand-up e tal, mas às vezes assim, tipo num camarim mais fechado ou qualquer lugar mais fechado que eu posso usar, eu uso.
Dá um incômodo,
é,
né?
É, dá um negócio assim, tipo... Ah, tá todo mundo falando tão de perto. Ainda não tô acostumado 100%, não.
Ontem, pra mim, por exemplo, foi um teste, né? Assim, datando pra caramba, né? Mas assim, eu tinha ido no festival aqui no Rio. E aí é show, sabe? É 10 mil, 20 mil pessoas. Não sei quantas pessoas tinham naquele lugar, sabe?
Urra! Aí
foi um teste, assim. Complicado. Mas eu confesso que até que me senti bem. Não me senti tão pressionado assim, não. E foi até legal, assim, ter encontrado alguns ouvintes. Agora que a gente tá saindo, né?
Sim.
É, e eu já até avisei, falei, ó, o programa vai atrasar, porque eu estou...
Eu também... É, não, teve um cara que eu encontrei que ele falou... Ele foi no show, uma participação minha, né, no show de stand-up, e aí ele falou assim, aí, vai atrasar o programa? Vai. Mas vai sair.
Mas é ótimo poder ter esse encontro, né? Antigamente era só no Twitter mesmo, não tem jeito.
Era só reclamação, que nem o cara que veio aí, já querendo processar a gente já, tá criando expectativa. Porra.
Baixa essa bola. Ai,
mas vamos lá, né, Nicolas? Vamos lá que... Diz que chegou uma frente fria aí no Brasil.
Chegou.
Eu quero falar sobre
ciclone.
Isso.
Eu tava ouvindo uma palestra do médico e ele tava falando que não pode tomar banho todos os dias, né? Que duas vezes por semana tá ótimo, tá bom demais. Então, eu tomei banho ontem, aí hoje eu já tenho dia de crédito, né? Isso amanhã eu vou tomar banho, né? Assim eu vou seguindo a orientação do médico, né?
Entendi.
Porque médico sabe o que fala, né?
Sabe.
Tá bom, bom dia pra todos. Boa tarde.
bom dia.
É, boa noite.
Ou, depende muito. Rapaz, ó.
Essa questão do médico sabe o que fala. Esse que é o ponto, Pedro.
Não, o médico não sabe o que fala. Poucos médicos sabem. O médico precisa ser tratado...
O perigo da OMS dos Brasil.
Não, mas o médico ele precisa começar a ser tratado como qualquer outro profissional. A gente tem essa coisa do passado, né? Ah, advogado, engenheiro e médico. Como
o doutor,
fosse,
né? O doutor.
Doutor fulano, aquela coisa...
Doutor falou, tá certo.
Muito mais pela submissão, assim, de você se colocar abaixo... Do que pelo respeito.
Uhum.
Porque quando você respeita alguém, às vezes você chama de dona fulana, entendeu? Seu não sei quem, que é uma questão de respeito de idade. Você chamar de doutor é uma coisa que, na minha opinião, você se coloca abaixo e bota no pedestal. Eu acho tão engraçado os médicos que botam doutor no Instagram. Eu sou doutor fulano, me chame de doutor fulano.
Sim.
Acho que é bizarro. Então, pra mim, tem que tirar do pedestal logo de cara. E aí... A partir disso, você avalia cada profissional do seu jeito, né? Tem cada médico doido aí, meu amigo. Igual a pedreiro doido, a jornalista
com
doido.
Com certeza.
Doido que a gente fala é incompetente mesmo. Não é com problema nenhum, não.
Com certeza. Eu acho que essa ignorância é justificável, sabe?
Sim.
Mas aí as pessoas usam essa loucura pra justificar suas próprias loucuras, porque ela... Não quer tomar banho.
Sim.
E aí diz que tem um doutor que disse. Então, se doutor falou, doutor sabe o que fala, entendeu? pronto.
Deu um embasamento. Deu um embasamento. Mas a ouvinte, obviamente, tá brincando. Aí deu pra perceber que ela tá brincando, mas tem um fundo, de verdade. Aí, porque eu acho que ela realmente vai pular um dia. Eu acho que ela vai pular.
Vai.
Eu acho que ela pula.
Se você não sair de casa, tá liberado. Tá liberado. Convenhamos. Convenhamos. A pessoa que não tá saindo de casa, deixa ela.
Depende.
Deixa ela.
Não. Que é isso?
Que tu quer mandar na pessoa agora, dentro de casa?
Não, não é isso. É porque o banho, ele tira um ranço também do dia. Entendeu?
Tira.
Ele ajuda. O banho tem propriedade, entendeu? É um negócio que... Cadê a medicina pra explicar essas coisas? Não explica.
E vou te falar, eu também... Quero que explique. Aí também temos que entrar em outro ponto, Pedro. Existe coisa além do banho. Por exemplo, lavar bem a roupa, trocar roupa de cama... O que, que adianta tomar banho e deitar na roupa de cama suja?
Não, aí você vê uma pessoa reclamando que não tem água pra lavar a Mary Jane.
Pois é.
A moça aqui falando que tem água todo dia, não quer lavar todo dia. Entendeu?
Que mundo injusto, né?
Como é que fica? É, então é isso. É.
A gente só quer reclamar.
Eu acho assim, cada um faz o que quiser mesmo, né? Mas aí, arca com consequência.
Isso, exatamente. Exatamente, arque com suas consequências.
E aí eu falo sobre a frente fria do Brasil. A frente fria do Brasil... Porque o brasileiro tá reclamando do frio.
Nevou no Rio, hein?
Que brasileiro tá reclamando? Já fico aqui revoltado com isso. De Minas pra baixo.
Com certeza.
De Minas pra baixo que eu digo na linha, porque Brasília tá na linha, o centro-oeste também.
Curitiba deve estar agora, é aquela época que a gente sabe que o Curitiba aproveita mesmo, né?
Você tá doido? Ninguém... Rapaz, esse negócio de frio... Negócio de frio. Frio é muito ruim. Quem gosta de frio já morreu por dentro. Eu falo isso aí... Porque assim, o que acontece, na minha opinião, assim, de quem morou um tempo só num lugar que fazia frio. Se você mora num lugar que faz frio e o lugar é feito pra você passar bem.
Sim, sim, tipo, tem calefação, tem não sei o quê.
Vidro, você não gasta R$1 milhão na conta de luz porque ligou um aquecedor 10 minutos, entendeu? Do que não é o nosso caso do Brasil, eu acho que tudo bem, que aí você só sai de casa e pronto.
É.
Mas, pô, o negócio, meu negócio com frio, agora falando sério, é que você é criado num lugar quente, aí quando você vai pro frio, tem que botar camadas de roupa, entendeu? Ficar usando tênis todo dia, eu tô acostumado a usar chinelo pra tudo. Não tem condições de eu ficar usando tênis. Não gosto de usar roupa.
Mas o frio tem suas vantagens também. Um bom fundizinho, um bom caldinho. Aqui eu fiz caldinho de mocotó aqui em casa. Porra, meu irmão. Eu não vou fazer um caldinho de mocotó no calorão.
Você liga o ar-condicionado na sua casa e tome seu caldo no frio, só você. Que malandro. Não, é isso, rapaz. Mas enfim, eu tô só falando aí que esse negócio... Ah, o que o Brasil? O Brasil é muito grande.
É, entendeu? Grande
O Brasil
mesmo.
É continental. Então, de Minas pra baixo ali, da pontinha, ali lá em cima, ali, pontinha ali, onde tem Brasília e tudo, você pega ali e tá frio. Ok, entendeu? Brasília, vai até centro-oeste. Dali pra cima, tava quente. Então, esse negócio da imprensa ficar falando que o Brasil, isso, Brasil, aquilo, discordo, entendeu? Fica aí minha reclamação nordestino, porque aqui fez o mesmo calor de sempre, só que pior, porque choveu, aí ficou abafado aquele mormaço, aquela
isso
umidade,
é horroroso,
parece
hein?
Que você tá dentro de uma garagem o tempo todo, entendeu? A sensação térmica é garagem, é isso.
Sensação térmica é garagem, puta merda.
Fala galera do Desbrasil, Pedro e Nicolas.
Opa.
Que é o Eric de Paris.
Paris?
Paristuba. Em São Paulo.
Peraí,
tava ouvindo o episódio que o Nicolas falou que tava jogando Palavra Cruzada.
Certo.
E eu lembrei da época que eu ia trabalhar de trem, que tinha o Shopping Trem, que vendia desde Palavras Cruzadas, canetas que dão choque.
Porra.
E até escova de dente, ralador de cenoura,
total.
Tinha tudo lá. E aí tinha as propagandas, né? Que era Cerdas e Macias, que era a escova de dente. Tinha o cara que vendia bala, né? Bala e chiclete, era bala, chiclete! Tinha todo tipo, acho que eu nunca vi não vender nada, acho que já vendeu tudo no trem.
Com certeza.
Mas é isso aí, eu lembrei das palavras cruzadas, que já vinha com a caneta que dá choque, e era maravilhoso. E é isso, valeu, obrigado, tamo junto, vocês são impagáveis.
Porra!
Oh, mas tudo tem seu preço.
Tudo.
Eu tô sacaneando. Bicão, olha... Caneta que dá choque, mas me levou assim às profundezas das memórias, Nicolas. Pô, isso aí na escola tinha demais.
Eu nunca entendi o prazer da galera em assim, a pegadinha física pra mim é um limite, entendeu? Pô, você tomar um choque, tá ligado? É uma coisa que é meio foda, né? Tipo, se a pessoa tiver um aparelho no dental, ou que nem... Eu tenho placa no braço, entendeu? O choque é diferente,
mano. Não, uma caneta que dá choque, e a caneta, ela não... Você tem placa agora, você é adolescente.
Não,
você
tinha placa, foi na adolescência, já? Foi na adolescência isso. 14 então, anos que eu botei placa.
É uma sensação diferente só. Você bota a caneta. Ah, não. Eu sou a favor da caneta aqui da Choque. Um produto sem nenhum tipo de regulamentação. Entendeu?
Sim. Não tem selo do Inmetro, nada, nada.
Não tem nada. Entendeu? Um negócio feito apenas para infligir dor. Não tem nada, nenhuma coisa escrota.
E pelo bel prazer velho, alheio, né?
É verdade.
Porque é diferente de, tipo, sei lá, um taser, né? Que a galera compra pra se defender.
Sim.
Que tem um objetivo de segurança. A caneta que dá choque não tem esse objetivo.
Pô.
É puramente pelo humor, pela graça.
Então, pô, mas é isso, o brasileiro é esse. Aí você dá uma caneta pra um coleguinha, agora o cara já vender a palavra cruzada com a caneta que dá choque é foda, entendeu? Porque você não tem como não cair mesmo, é muito...
É verdade. É.
Rapaz,
é muito engenhoso,
eu vou procurar
muito
essa caneta pra comprar, eu preciso ter uma caneta dessa de novo.
Não, isso me lembra aquelas embalagens assim de fósforo que você abre e pula uma barata de plástico, sabe?
Rapaz.
Tá no mesmo hall, né, de pegadinhas, né, assim que você compra pra poder aplicar na galera, assim, né? O adolescente ama essas coisas.
A caneta aqui da Choque, ela é reutilizável, é uma pegadinha barata e útil, pô, é eficiente demais.
É.
Eu nunca mais vi isso. Será que ainda vende isso? Porque hoje em dia até...
As pessoas nem usam mais caneta, né? Hoje em dia deve ter, tipo, o iPhone que dá choque, sabe? Que é só a carcaça do iPhone que a pessoa aperta, pum, dá choque. Não sei.
Não, usa caneta sim, usa. Outro dia, Nicolas, eu tive que escrever aqui uma carta de próprio punho.
Porra!
Mandar com registro pra eu receber um telegrama... Com comprovação de recebimento.
Caraca.
É brincadeira, é isso?
Teve que reconhecer a firma no cartório?
Dessa vez não, mas no ano passado eu tive. Esse ano eu não tive, não.
Você tem firma espalhado pela Bahia?
Espalhado não, eu tenho uns dois cartórios ou três eu tenho.
Então, é que eu tenho essa mania às vezes, assim. Se eu tiver aqui num cartório, numa região do Rio de Janeiro que eu ainda não fui, eu aproveito pra abrir uma firma lá.
Ah,
pelo amor. Porque eu nunca sei, entendeu? Se eu vou precisar, entendeu?
Entendi.
Eu tenho assim, tem na Zona Oeste, lá na região do Recreio de Bandeirantes, tem um no Cena Cidade, tem um aqui na Tijuca.
Você tá hoje? Não, eu tenho firma aí.
É, exatamente. Tá,
não, mas pô, tô aqui em Cuiabá, tenho também. Uma vez eu fui aí, eu fazer um trabalho.
Mas é uma coisa muito arcaica, né, velho? Porque assim, não tem. A firma poderia ser universal, sabe? Você precisa ter que ir naquele cartório reconhecer firma. Tinha que ser uma coisa digitalizada.
Não, mas a máfia, o roubo de identidade já é tão bizarro do jeito que é. Imagine se abrir de uma maneira geral agora. E agora vem aí, não sei quando é exatamente, mas agora o RG vai ser tudo junto, né?
Vai ser tudo
digital.
Há tempos que eu ouço isso também, né? Sim, é uma promessa.
Mas acho que agora vai. Mas que agora vai.
Um abraço pra Paristuba, né?
Paristuba, maravilhoso. Porra, lembrou um negócio incrível da minha mente aí.
E vou te falar, hein, Pedro. Pirituba, São Paulo, é famosa pelo trem também por conta do grupo RZO, de hip hop lá de Pirituba. E que eles têm uma música chamada O Trem, que fala sobre essa loucura toda de que é o pegar o trem, entendeu?
Entendi.
Olha aí.
Assim, aleatoriedade isso aí. Você jogou aí, veio na sua cabeça, você jogou aqui
nada,
pra galera.
Nada, eu conhecia,
né?
já conhecia. Entendi. Essa música já. Pô, sou fã da RZO, RZO.
Não,
é,
mas sim,
brabo.
Mas você lembrou, sim. Não tem, isso não tá no roteiro aqui.
Não, não tá, veio. Não tá. Isso aqui tá off.
Calma, Moreno. Calma, Moreno.
Cheguei na ignorância.
Porque persiste o crime, pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado.
É, pô, pra que essa ignorância? Oi, você que quer mandar seu áudio pra gente, você tem... Esse é o momento de você pegar sua caneta aqui da Choque e anotar aí o número. 71 97003368. Um nove só. Deus sabe por quê. A gente tem um nome só até hoje.
Exato.
E aí você manda lá seu áudio, sua mensagem, o que você quiser gravar e mandar pra
seu
gente.
Gracejo,
de até 2 minutos. Seu gracejo, sua galhofa de até 2 minutos. Sua ignorância também, né? Seu protesto. E encaminhar o que você quiser lá, de qualquer tempo, do Instagram, TikTok, Twitter, do WhatsApp, claro, desses áudios que vem aí. Como o gemidão fake que a gente colocou lá no início. Tudo isso
fica
vem do
seu
WhatsApp,
bel prazer.
Então, exatamente. Estamos aí. Temos também um grupo no Telegram.
Temos.
Dizes Brasil. Tem você entrar lá no nosso Instagram, Dizes Brasil Oficial. Bota dizesbrasil.com.br. Tem um bocado de coisa lá.
Tem todas
que
as redes.
Facilita a sua vida. Mas o grupo Telegram diz Brasil, você pode botar na busca do Telegram que vai sair a gente lá. 2.000 e tantas pessoas e a gente coloca alguns áudios ali também, conversa de vez em quando.
Eu vou te falar uma
coisa.
Estamos
aí organizando.
Inclusive você falou de protesto, né, da galera mandar seu protesto também. Temos que falar aqui que a gente recebeu muito protesto, Pedro, recentemente.
De quê?
Sobre o tererê ou tereré.
Ah!
Tivemos essa polêmica aí, porque é uma coisa que eu já sabia, que no áudio que a gente recebeu fala tererê, né? Mas existe essa variação, ambas estão certas, tererê e tereré.
Sim.
Normalmente a galera do Mato Grosso fala mais tereré. Algumas pessoas do interior do Paraná falam tererê. Parece que no Paraguai também se fala tererê, sabe? Que é uma bebida difundida, né?
Entendi.
Nessa parte da América do Sul. Então, assim, amigo.
É o jeito.
É tipo biscoito bolacha, né?
Aí não. Esse tipo de discussão, sou contra. Isso aí acaba o Brasil. Essas discussões.
Acaba.
Feijão por cima, por baixo.
Acaba.
Biscoito bolacha. Isso aí é um negócio horroroso. Conversa
pizza
de adolescente.
Pizza com ketchup ou não?
É, ninguém gosta de adolescente. Adolescente aqui não tem vez, entendeu? Mentira. Mas são as discussões idiotas que não precisa, né? E é isso, gente. Vamos lá, mandem as coisas pra gente.
Manda.
E estamos aí. Todas as redes maravilhosas.
Menos discussão de adolescente.
Tem que fazer um programa só do adolescente. Porque eu tenho nada contra o adolescente. O problema é que ele é adolescente. A gente já foi adolescente.
Já fomos, entendeu? Já. O único lado bom do adolescente é que passa, né?
Pois é, não é? Eu hoje, mais velho do que adolescente, como diria Sanji e Britney Spears... Que é. O cara tem uma música muito parecida. Que é. Né? Eu não sou mais uma menina, mas também não sou
eu
uma mulher.
Eu cresci agora, né? Sou mulher, né?
Não, não, a de Sandy é.
É.
Ah, esqueci, tenho mais de 30,
agora,
mas também.
Sou
não, mas
mulher.
É outra música. Ó, próximo áudio aí. Próximo áudio. Eu tô falando da Sandy pós-Sandy Júnior.
Ah, pô, não existe isso, pô. Ele também tá inventando
existe.
Coisa.
Existe. A Sandy indie. Sandy indie,
tá
folk pop.
Teve Gothic também, não teve? Teve uma fase
jovem. Aí foi no programa que ela tinha na TV.
Ela chegou a cantar com Angra.
Cantou?
Cantou.
Então tá bom, então. É isso mesmo. Vamos lá. Bora lá, bora voltar pra próxima.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas.
Opa.
Oi.
Oi pra todos os ouvintes do Brasil.
Porra.
Eu tenho uma pergunta e a pergunta é a seguinte. Vocês, ouvintes,
isso, pausa dramática.
Já foram atrás de procurar saber como é o rosto do Pedro e do Nicolas?
Ah, não. Lá vem.
Como eles se parecem, assim, fisicamente? Porque no podcast não dá pra saber, né? A gente só escuta a voz.
Ah.
E eu tava comentando com o meu namorado esses dias... E ele falou que nunca soube, que não se vê na rua não reconhece
aí,
quem é Pedro e quem é Nicolas.
É medo de se apaixonar.
Porque pra ele a magia acontece quando você não conhece a pessoa, quando você não sabe do rosto dela. Então fica esse questionamento. Eu tenho que confessar que eu sigo Pedro, sigo o Nicolas no Instagram, em todas as redes sociais.
Tá certo.
Então eu sei como é, como vocês se parecem, né? Agora o meu namorado não. O meu namorado falou que não quer nem saber como que vocês se parecem de verdade, porque aí perde a graça. Queria saber como é que fica isso daí. Tem mais alguém aí que é assim, gente?
Gostei que ela ignorou a gente completamente. Ela usou apenas como... Você reparou isso?
Foi um palanque,
a gente,
né?
Como um canal pra perguntar pras outras pessoas. Maravilhoso.
Caraca,
é isso mesmo.
Rapaz. Não quer nem saber a sua opinião, né? Foda-se.
É, o que vocês... Então deixa aí. Ela tá perguntando a vocês, vocês respondem aí, pô.
Chega lá no Telegram, né? Nós já passamos aqui o link. Mas vou deixar também o link das nossas redes sociais, Pedro. Você pode procurar @NicolasQueiroz com S no final. Não é Queiroz com Z, tanto no Twitter, no Instagram. E o Pedro H. Duarte também, ambas as redes, né?
É, você sabe que eu percebi que eu tava muito chato no Twitter. Aí deu uma parada. Aí agora eu voltei a ser chato. Aí...
Mas as pessoas gostam disso em você.
É, mas eu não gosto, não. O Twitter tá demais. Mas o Instagram tá show, velho. Instagram eu tenho me divertido mais lá. Tá,
é bom demais,
tá massa.
Pô. Bom demais. É bacana, assim, conhecer quem você... Admira o trabalho, porque eu faço isso com o meu Instagram também. Eu vou atrás das pessoas que eu gosto, produtores de conteúdo, né? E se você, ele falou, se encontrar na rua nem reconhece, pô, perde uma chance de trocar uma ideia, bater um papo. Eu
não,
conto vários podres do Pedro.
Isso.
Eu conto vários Pedro podre pra todo mundo que eu conheço.
Não, eu nem tenho. Eu sou um cara... Sandy.
Íntegro,
eu sou uma,
né?
Sandy. Eu sou uma Sandy do podcast. entendeu? Mas o que eu tô
querendo... sacanagem.
O que eu tava falando é porque a gente já foi reconhecido pela voz várias vezes, eu e você, em várias ocasiões,
por
várias
pessoas. Ah, é verdade.
Aqui em Salvador, inclusive, teve uma menina que reconheceu pela voz, apesar de eu estar falando no palco. Aí ela veio falar comigo, teve um áudio dela, já que saiu no programa e tudo mais.
Olha aí.
E ela falou uma coisa que me fez pensar aqui, que eu vou deixar aqui essa mensagem, não sei. Porque ela disse que não tava mais ouvindo o programa, porque tinha terminado com o namorado e era algo que eles faziam juntos. E aí essa ouvinte mandou um áudio que ela também parece que ouve com o namorado, né? Cada um de um jeito.
Ah,
e
isso
aí
é
eu
terrível,
acho
hein?
Isso sacanagem.
Eu acho isso
não,
terrível.
Não, mas é uma sacanagem. Porque se fosse uma série da Netflix, uma série grande daí de não sei o quê, uma novela, você ia continuar vendo.
Ia.
Aí você para de ouvir o podcast porque acabou o
relacionamento. Você termina conosco, né? Parece que tava casada com
pois
a gente,
é?
Né?
Acaba. A gente perde dois ouvintes de uma vez só.
Porra,
entendeu?
Não.
Sacanagem,
isso faz diferença pra cacete.
Não.
Pô, faz.
Pois é. Então,
impacta.
Se você terminou com seu namorado, se sua namorada terminou com você, enfim, como é que terminou aí? Se resolve entre vocês, porque a gente tá aqui na missão, pô.
Eu vou te
é
falar, Pedro, você aí. Falou essa história, eu lembrei, já teve ouvinte que me procurou, no Instagram, inclusive, falando assim, pô, eu seguia vocês lá em 2020, e eu saí de todas as redes por conta disso, término de relacionamento.
Aí
voltou agora,
aí.
Que falou que bateu saudade da gente.
Pois é.
Ainda bem que não do namorado, né, mas...
Mas se o momento aqui é da alegria, óbvio, passa um período aí de luto... Passa, né? Um período assim, tipo, acabou, beleza.
É.
Mas, porra, que é isso? A gente tá aqui trabalhando, fazendo o melhor, bebendo água.
Isso aqui é profissionalismo.
Uma balinha de gengibre. Tudo que eu queria era uma caneta que dá choque e a pessoa vai embora. Só por causa disso. Enfim, mas muito bom aí. Ela deixou uma mensagem pra vocês. Ela ignorou completamente nós dois, né? O que
ignorou.
A gente acha disso? Nada, a gente não acha nada. Então é isso mesmo.
Fica por aí.
Mas quem quiser seguir, pode seguir. É de graça também.
Eu fico feliz.
Vai lá.
E não tem as manhas, não entra não. Você é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel.
Que isso, rapaz? O que é isso? Qual será o contexto disso aí, rapaz?
Nunca saberemos.
Que maravilha.
Nunca saberemos.
Essa risada de que tem só três dentes na boca.
É.
Não é? O som sai macio ao mesmo tempo que sai rouco. Pô, que maravilhoso.
Caramba, é verdade.
Doce
você consegue.
Como
você consegue traçar a aparência da pessoa, né? Pela voz.
Pô,
né?
Maravilhoso. Pô, isso aí é bom demais.
É.
Esse áudio, ele é espetacular.
Eu acho que esse áudio fala de algumas. De alguma contravenção, Pedro. De alguma ilegalidade. Porque ele fala pra você não entrar nessa sem instrução profissional.
É.
E aí ele ri. E depois ele fala que é doce como mel. De, tipo assim, é molezinha, é bom demais, sabe?
Entendi.
Uma delícia.
É, bom. Cada um com sua maluquice aí, né? Mas eu acho ele engraçado demais, velho.
Um dia depois do Dia das Mães aí, ó. Ó a notícia que eu recebi. Sei que não é um momento muito bom, principalmente financeiramente, aí, que a gente tinha que ter mantido todos os cuidados, mas acabou acontecendo.
Ai, que alegria da minha vida, meu Deus, muito obrigada. Mais um anjinho para minha coleção, obrigada, Senhor. Obrigada, meus filhos, eu estou muito feliz. Deus faz tudo certo, meu filho.
Sempre.
Assim
Nossa.
Como tá, vocês estão criando a Lavínia, esse também vai ser bem criado também, se Deus quiser. Bem-vindo, estou muito feliz, muito emocionado. Veio numa hora para mim maravilhosa.
Para mim.
Deus abençoe.
E aí, tu tá positivo pro Covid?
O que que Covid, guria? Um bebê?
Esse é um teste de Covid. Ele tá tentando te enganar.
Se emocionou, vovó? Que tu é vovó de novo, vovó? Acorda! Mas eu arrebento ele a pau, de filha da puta.
Descobriu.
Fica brincando com o coração das pessoas idosas, cachorro, sem vergonha.
Liga pra ele que ele nem se manifesta agora.
Aí, ó.
Não, mas eu só pude brincar com o coração dos idosos, que eu sei que a senhora vai me perdoar, porque eu tô doente. Tô com Covid, vó.
A hora que eu te encontrar, eu vou te arrancar o saco fora, sem vergonha.
Meu Deus do céu, cara.
Velho, é porque o teste de Covid parece mesmo com o teste de bebê, de gravidez.
É, né? Tem a linhazinha vermelha, né? Tem aquela coisinha toda, aquela estética, né?
Que é aparência, pra que cara escroto.
Ou seja, velho. O filho da mãe pegou a foto do bastãozinho do teste, botou no grupo sem contexto nenhum. A senhora entendeu
não,
que era
e um... aí ficou, ah, porque a questão financeira tinha que ter tomado cuidado, como se fosse um...
É, um imprevisto, né,
senhor? Nossa, mas ela falou toda emocionada, mais um anjo na minha vida. E sabe o que eu achei mais interessante? Ela falou assim, ah, veio em boa hora pra mim.
Pra mim, pô, pra é mim, um presente cara, pra avó, né, não
é
pra...
É a, ela é bisa, pô. É isso, ela vai ser bisa de novo, pelo jeito. E aí ela brigou com a filha, né? Ah, ficou nervosa, vai ser vó. E ela foi...
Coitada, cara. Nossa. Não, e ela da, puxa ali aquele sermão. Tem uma coisa ali religiosa por trás também. Fala, Deus e sabe... Não,
é isso.
Sabe o que é certo, né? Faz as coisas na hora certa, né?
Não, mas eu fiquei pasmo mesmo. Como é... Como foi algo pra ela, a bisa, sabe? É. Tipo assim, a outra... Como se fosse ela importante nesse
mas
negócio.
Mas convenhamos agora, que o... pra avó, normalmente, é um bom cenário, né? De tipo, ela ganha um presente mesmo. Tipo, ela não é ela que
pra
vai cuidar.
Ela é, mas ela é bisavó.
Então, pra ela acho é que... quase um prêmio.
É, como ela falou, mais um anjo pra minha coleção.
Exato.
Ela falou essas palavras.
É quase que Pokémon, né, o negócio.
Não, é isso que eu tô falando pra você. Ela tá guardando os card game, ela, entendeu? As
coisas, os achievements, né? Dela.
Cara, é muito louco. Ela desbloqueou um negócio novo, entendeu? Caramba, que... É um negócio muito esquisito. Eu sei que o áudio e toda a mensagem não é sobre isso, né? É uma coisa que a gente se tocou aqui, porque ela fala de um jeito como se fosse ela. Tanto que ela fica muito puta depois. E a reação é maravilhosa. Quando eu te encontrei, eu vou arrancar o saco.
Que é pra você, tipo, pra garantir que você não vai ter filho mais.
E o cara rindo, porque o adulto não cresce, né? Pelo não jeito, cresce, é o que cresce. A gente tava falando ali, né? Ai, mas ele brincou com o coração das pessoas idosas. Realmente,
e aí ele usou da prerrogativa da Covid pra poder fazer essa brincadeira.
Porque eu tô doente. Ainda dei uma tosse ali, você viu? Porque eu tô doente. Aí parece que tava falando com o chefe. Ah, ó, me bateu um abacate. Que ideia da porra. Mas muito bom, viu, velho?
É, bom demais, bom muito demais. Bom. Uma reação natural, né?
E o contexto, cara, é depois do Dia das Mães.
É!
Ou seja, entendeu? Pior ainda, esse áudio ele é cheio de coisa. Dá pra espremer bastante.
Porra, bom demais, bom demais.
Ah, olha, velho, a gente já teve Dia das Mães, óbvio, né? Já foi, já tava, mas... não tem como fugir desse assunto, bicho. Porque, né? É, como a gente falou, mãe todo mundo tem, né? Mesmo se for avó ou bisavó, tem uma mulher na vida.
E muitas das vezes só muda endereço, né?
Muda endereço, é verdade. É bem parecido.
Bom dia, mãe.
Porra, tô com um abuso todo medonho. Não passo o dia nessa cozinha. O pessoal sai dormir, tá? Estão tudo parido em cima dessa cama. Acordou, comeu.
Caraca, eu não entendi boa parte do que ela falou, assim, mas eu captei a mensagem, sabe?
Não, peraí, é muito bom isso aí. Eu tô com abuso todo medonho, o medonho dela é medonho. Muito bom, velho. Medonho!
Caraca,
aí ele tá falando, como é?
Tudo parido, né?
Já acordou com o meu, tá aí deitado na cama, parecendo que tá parido. Viu? É uma ofensa que não é... Eu e você, a gente não ia conseguir fazer, entendeu?
Não,
é uma
não tem como reproduzir, você não.
Você tá aí, deitado, largado, como se fosse... Tivesse acabado de parir. Já comeu, já fez o que precisava e deitou. Eu tô aqui hoje. Eu peguei um abuso medonho, né? Eu tô com um abuso medonho. Cara, isso é muito bom, velho.
Bom
que
demais.
Que agressividade é essa?
É uma agressividade natural, né? Assim...
Porra, velho, muito bom isso aí. Isso aí não é tem... TikTok,
e não tem explicação, né?
Esse aí veio de trends.
Aí,
a galera mandou pra gente, entendeu?
Faz muito sucesso no TikTok esse lance dos filhos gravarem os pais, né? Isso é uma coisa que, assim, me preocupa um pouco. Me preocupa um pouco, confesso.
Eu não acho certo também, não. Certo, né? A palavra muito não é certo. Eu não é algo que eu goste muito também, não.
É.
Mas
tem coisas algumas... fodas que surgem disso.
Tem. Né?
Regina Roca surgiu disso, por exemplo.
Isso.
Não era pra ser piada com a voz dela de fumante. Era simplesmente a piada do filho sacaneando a mãe.
Exato.
E vendo ela ficar revoltada. Mas as pessoas captaram esse lance da voz de fumante.
Tem um cara com a avó também que a gente já falou dele aqui, que é muito legal.
Sim.
Ele fica com a avó. Ele coloca a avó em várias situações como se fossem objetos caros, né? Tipo, uma geladeira automática. Aí você abre a geladeira, tá a avó dele dentro da geladeira e dá água. Aí você já viu?
Já.
Isso é legal, pô, é muito bom.
Isso é legal botar um idoso dentro da geladeira.
Não, mas aí ela, que você vê que é parte da brincadeira, entendeu?
E tem aquele cara que engana o pai, né? Falando português errado, que também viralizou um tempo atrás.
Boa, no início, né? Era muito mais. Eu não sei se ainda é totalmente real.
Não tem como,
né?
Não tem como.
Não tem, é muito grande. Não, mas isso é verdade mesmo. Ele falava errado e gravava pro pai. Como é que é, rapaz? É, tipo, fica muito puto, né? É isso. O problema é quando é algo. Assim, eu vou te falar, da geração que veio antigamente, que era no YouTube, que, sei lá, amarrei minha mãe na cama, tinha umas coisas bizarras, lembra?
E veja o que acontece, né? Veja o que aconteceu.
Isso, aí eu tô achando que pelo menos nesse nível melhorou, porque ali é mais fácil, rapidinho com o celular e tal, já foi, né? Tem um que eu acho ótimo, que é o som de um peido, você já viu? Aí vai, como se fosse um peido bem alto, e a pessoa tá reagindo, tá gravando, a pessoa olhando... Tipo assim, caramba, as pessoas estão um peido aí. E aí,
é verdade, é verdade. Eu vou te falar que deu visibilidade também a muitos idosos que, assim, merecem ser compartilhados, sabe?
Uhum.
Essa galera que é boca suja, que tem uma resposta na lata, né?
Total.
Tem uma senhorinha, cara, que ela é muito senhorinha mesmo, assim. Ela, cara, ela já deve ter, sei lá, deve ter uns 100 anos, não é possível. Que ela é toda curvadinha e ela faz um... Ela, tem resposta pra tudo. Tipo, vó, o que a senhora tá tomando, sabe? Tipo, ah, chá de não te interessa, sabe? Ela tem resposta pra tudo, velho.
Muito bom, aí sim. Agora, quem diria, né, Nicolas? A internet que nasceu com uma viagem assim meio revolucionária. Vai democratizar, vai ser diferente, evolução e troca de conhecimento. A internet virou o quê? Um grande SBT. É isso, SBT enorme.
Caralho.
Não, mas é isso. Veja se não é isso. É uma grande SBT. É só pegadinha, coisa maluca. É um grande programa de tarde no SBT. É um.
Caramba,
Gugu
irmão.
Diferenciado.
Um ratinho,
assim,
né? Assim, com aquele soundboard, né? Assim, ratinho.
É isso. A gente voltou pra onde a gente era. E é isso.
É verdade.
Mesmo.
E esse assim... é o 69, né, Pedro? O 6 e o 9,
aí,
né? Tipo, é o mesmo
caramba.
Número invertido.
Menino, você agora arrasou, viu?
Pô, tá sim. Pensando essa aqui desde...
É mesmo. Se você inverter, dá no mesmo.
Dá
que,
no
que
mesmo.
Que negócio esquisito.
Exatamente.
É igual 8899.
É.
Se você
só
virar, vira
6 e 9, 8. Ele se encaixa.
Isso que eu falei não tem nada a ver. Isso que eu falei. Eu falei um negócio todo errado.
Não, e eu só concordei pra poder chegar não. No meu ponto.
Deixa eu falar, meu velho, que eu vi um negócio numa série ontem que era isso. Deixa quieto, velho. Vamos nessa, viu, Nicolas?
Até a próxima.
Até a próxima aí, querido ouvinte.
Grande beijo, um abraço.
Até mais. Falou.
Valeu.